A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Erlane Santos e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Ensino. Vamos falar hoje sobre pedagogia decolonial. Nos últimos anos, as relações entre educação e diferenças culturais têm sido objeto de inúmeros debates, reflexões e pesquisas. Você já pensou os processos educacionais a partir de conceitos como pensamento outro, decolonialidade e pensamento crítico de fronteira? Esses são conceitos-chave da pedagogia decolonial. É uma prática baseada numa insurgência educativa propositiva. Em outros termos, a construção de uma noção e visão pedagógica que se projeta muito além dos processos de ensino e de transmissão de saber, que concebe a pedagogia como política cultural. Para entender a importância e as particularidades desse pensamento, hoje o UFPA Ensino discute o tema Pedagogia Decolonial. Vamos conversar com o professor Valdir Abreu, que faz parte do programa de pós-graduação em educação da UFPA. Professor Valdir, seja bem-vindo ao programa.
Nós que agradecemos. Um bom dia, boa tarde a todos.
E conversaremos também com o professor João Colares, que faz parte do programa de pós-graduação em educação da UEPA. Professor João, seja bem-vindo também.
Muito obrigado pelo convite.
Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com Alder Dias, doutorando em educação da UFPA. E no segundo bloco, nós vamos conversar com a Shirley Barbosa, ela que está fazendo mestrado em educação na UEPA. Muito obrigada por terem aceitado o convite de estarem aqui hoje para a gente conversar sobre pedagogia decolonial. Então, para início de conversa, o que a gente pode entender por decolonialidade, o que é esse pensamento decolonial e como começou esse debate? Professor João Colares?
Bom, a decolonialidade é um conceito que tem sido elaborado no interior de uma rede de pesquisadores latino-americanos chamada Rede Modernidade e Colonialidade. Esse grupo reúne pesquisadores, sobretudo da América Hispânica, como Colômbia, Peru, Venezuela, também da América Central, alguns dos quais estão diasporizados nos Estados Unidos. E mais recentemente, na última década, esse debate tem crescido bastante no Brasil. E decolonialidade, na esteira do pensamento destes autores, significa uma energia de descontentamento, seria uma reação aos processos de opressão perpetrados pela modernidade e colonialidade. Modernidade e colonialidade, segundo esses autores, são entendidos como uma unidade dialética, porque se entende que a modernidade europeia, por exemplo, ela só foi possível de ser construída a partir da violência colonial contra os povos da América Latina, da África e da Ásia. Então, a colonialidade seria como o lado escuro, o lado obscuro da modernidade. E a decolonialidade é uma energia de descontentamento que busca questionar a colonialidade, e a colonialidade é um padrão de poder que, mesmo após o fim do colonialismo, como é entendido como administração dos países colonizados pelas metrópoles, a colonialidade continuou sustentando, mesmo após a independência, relações assimétricas de poder que têm a ver com o processo colonial. Então, por exemplo, durante a colonização se instaurou um processo de domínio que passa pelo colonialismo, pelo patriarcado, pelo racismo, pelo latifúndio. E mesmo quando o colonialismo acaba, não é? Por exemplo, quando os países se tornam independentes, no caso do Brasil em 1822, alguns padrões de poder, alguns padrões de relações assimétricas de poder continuaram vigentes e continuam até hoje. Então, a esses padrões de poder a gente chama de colonialidade. E a decolonialidade é a reação a esses padrões de poder. É uma tentativa, é uma busca de libertação, de autonomia. Então, são práticas de insurreição, são práticas de emergência da autonomia buscada pelos sujeitos que sofreram historicamente processos de opressão.
professor Valdir?
É, e tem mais, sendo a decolonialidade formas de resistência, né? Os povos, principalmente os povos subalternizados, nesse todo período de dominação, começaram a criar formas de organização, de resistência, de luta, exatamente para se contrapor contra essas formas de dominação. Seja essa dominação no campo político, no campo educacional e em todos os aspectos que a gente pode perceber no âmbito da sociedade. Então, a decolonialidade seria exatamente essas forças insurgentes que vêm exatamente da própria população, muita dela população organizada, aquela subalternizada, que sempre foi deixada em segundo plano ou esquecido pelo modelo colonial dominador, que é exatamente para se contrapor esse modelo e mostrar, olha, existem outras formas de organizações, existem outras formas de vida, existem outras formas de bem viver, que não é essa forma imposta que até agora a gente tem vivenciado. Então é criar resistência e luta contra o modelo dominador.
Observem bem que o que o professor João e o professor Valdir apontam para uma forma de resistência, mas ao mesmo tempo uma forma de proposição, de estruturas de poder, de relações de saber e também de relações de ser. Então, esse é um ponto fundamental para nós compreendermos o pensamento decolonial, a decolonialidade, na medida em que a gente se depara com uma situação que nos invisibiliza, a gente toma consciência, a gente reage do ponto de vista das relações estruturais, como questões de resistência, com propostas, mas ao mesmo tempo tentando construir elementos para uma relação, para outras relações de poder, para outras, no sentido de alteridade mesmo, relações de saber, com outros tipos de conhecimento, e que tudo isso precisa implicar em outras relações de ser. A gente precisa se compreender como, ontologicamente, como sendo ser humano, latino-americano, paraense, Papa Chibé. Então, esse é um pouco do grito do pensamento decolonial aqui pra gente.
A gente percebe, como é nisso que vocês falaram, que a decolonialidade ela é muito ampla. E trazendo agora para a questão da educação, o que vem a ser a pedagogia decolonial. Assim, quais os principais conceitos que vocês podem destacar para quem quer compreender essa discussão?
Então, assim como a decolonialidade ela é a contrapartida da colonialidade, a pedagogia decolonial, e eu diria que é no plural, né? As pedagogias decoloniais, porque são muitas, elas são formas de ensinar e aprender, são formas de educar, são modos de sociabilidade distintos daqueles herdados pelo colonialismo e pela colonialidade. Porque a educação tradicional, não é, que Paulo Freire chamava de educação bancária, ela é uma educação da castração, que não permite que as pessoas, sobretudo as classes populares, os grupos subalternos, expressem as suas identidades, os seus saberes, as suas culturas. Então, essa educação tradicional, ela tem um objetivo de reproduzir os processos de dominação. A educação e a escola não são neutros, não há neutralidade possível na educação. Há sempre uma dimensão política presente na educação. A questão a ser colocada é, essa inserção da política na educação é para manter a dominação ou é para subverter? É para criar uma sociedade amorosa, livre, horizontal. Historicamente, os projetos pedagógicos que têm sido gestados no interior do capitalismo, do racismo, do patriarcado, do colonialismo, são pedagogias que reproduzem a inferioridade de índios, de quilombolas, das classes populares, dos trabalhadores, das mulheres, da juventude. E as pedagogias decoloniais, elas têm se afirmado desde o início do processo de colonização como pedagogias outras, ou seja, como pedagogias que afirmam a alteridade desses sujeitos que têm sido negados. E por isso ela precisa ser pensada no plural, não como uma pedagogia decolonial, mas como pedagogias decoloniais plurais que se manifestam de maneiras diferentes, porque são muitos os grupos que têm reinventado e criado e experimentado essa pedagogia, tendo como horizonte uma sociedade mais livre, mais amorosa, mais justa, que só é possível mediante também formas pedagógicas que considerem o outro na sua alteridade. Então, nesse sentido, conceitos como de valorização da cultura, valorização das identidades, recuperação das memórias desses grupos que foram soterradas, não é? Pelo que o Boaventura de Sousa Santos chama de epistemicídio, que é essa morte dos saberes. Então, processos educativos que recuperem criticamente essas memórias de resistência, são processos valorizados pelas pedagogias decoloniais.
Professor Valdir?
É, muito bem como o professor João diz, lembra, a gente sempre usa o nome no plural, são pedagogias decoloniais, que seriam essas pedagogias decoloniais, além de tudo aquilo que o professor João acabou de falar, são práticas, né? Práticas formativas. E que práticas formativas são essas? São práticas formativas que surgem no seio dos grupos sociais, dos movimentos sociais, dos grupos considerados minoritários, que dentro das suas tradições, dentro das suas lutas, vem criando forma de resistência e forma de sobrevivência para se contrapor um modelo impositivo, formativo, que sempre foi colocado de cima para baixo dentro da formação dos sujeitos. Então, essas práticas, elas estão sempre estiveram presentes dentro desses grupos de resistências, principalmente e também no período, inclusive, da colonização. Muitos grupos se revoltaram, muitos grupos resistiram contra a colonização, mas o poder dominador, colonizador, foi tão forte que tentou abafar esse grupo, nem por isso acabou. Então, essas práticas, elas iluminaram, elas nos mostraram que é possível a gente continuar resistindo contra esses modelos dominadores. Então, as pedagogias decoloniais são práticas formativas que possibilitam aos sujeitos perceberem que existem formas outras da gente fazer educação, formas outras de a gente buscar a libertação, formas outras de a gente resistir e não aceitar as imposições sempre que são impostas a nós.
Também tentando compreender essa pedagogia decolonial, a gente vai bem ao encontro do que falou o professor João e também falou o professor Valdir. E o que chama atenção é nessa tal pedagogia decolonial, que efetivamente não é uma pedagogia, são as pedagogias. E um ponto que também chama a atenção com um princípio efetivo aí é a alteridade, no sentido de reconhecer que há distinções, nós somos distintos, e isso envolve também, não apenas para além da distinção, também tem a dimensão da diferença. E essa questão da diferença não quer dizer inferioridade. Então, do ponto de vista de uma ontologia, isso também é importante, porque a gente acaba por compreender que não é apenas uma pessoa que se enquadra em um determinado grupo ou padrão. Todos nós somos. E dentro de uma perspectiva assim, é preciso também desconstruir como a gente compreende o aluno. O aluno não é ciente sem luz, sabe? Se há de ausência, lux, ausência de luz. O aluno não é isso. O aluno é um sujeito. E decolonialmente, compreendê-lo como sujeito, mas também vítima de todos esses processos, de todos esses condicionantes. Mas não apenas ficar na dimensão de vítima. Esse é o passo seguinte da pedagogia decolonial. A partir do pensamento decolonial, percebe-se o aluno, por exemplo, não como aluno, mas como sujeito, como vítima, mas também com todo o seu potencial de realização, o seu potencial de libertação. Então, efetivamente, essa pedagogia, ou as pedagogias decoloniais, elas vêm para contribuir com propostas outras de saberes pedagógicos, de fazer outras práticas pedagógicas, de olhar o currículo e os espaços escolares muito para além do que como estão hoje. Nesse contexto, as pedagogias decoloniais estão muito para além da educação escolar, que é uma das maneiras de se fazer educação.
Certo. E já que a gente já entrou nessa questão do fazer escolar, quais são as estratégias, quais são as ações que podem ser feitas dentro da sala de aula e fazer com que as práticas decoloniais estejam presentes já desde o ensino básico, por exemplo?
Bom, eu defendi em 2015 uma tese de doutorado que procura traçar uma aproximação entre a educação popular, que é aquela concepção latino-americana de educação, cujo principal formulador e teórico é o Paulo Freire, e as pedagogias decoloniais, não é? Eu afirmo na tese que a educação popular é um capítulo dessa longa genealogia das pedagogias decoloniais. Então, eu responderia a sua pergunta trazendo um pouco Paulo Freire e trazendo o legado da educação popular. Porque Paulo Freire e a educação popular nunca negaram a escola, mas ele afirmava, Paulo Freire e todos os demais teóricos da educação popular, que essa escola que está aí, ela não nos contempla, ela precisa ser reinventada. E o que significa reinventar a escola? Significa repensar todo o trabalho pedagógico, porque todo o trabalho pedagógico foi pensado desde uma perspectiva colonizadora, desde uma perspectiva opressora. Então vejamos, a relação professor-aluno, como é que ela tem se caracterizado historicamente? Por uma profunda verticalidade. O professor é o único que sabe, é o único que fala, é o único que tem autoridade. E o aluno é considerado como um ser passivo, como um ser que não tem expressão, como alguém que não tem conhecimentos. Mesmo possuindo muitos conhecimentos, não é? Que vem das suas experiências de vida, que vem das suas relações sociais. Se nós pensamos, por exemplo, em currículo, em uma escola tradicional, esse currículo, ele é algo imposto pelas instâncias burocráticas, seja pelo MEC, seja pelas secretarias estaduais e municipais de educação, e cabe ao professor apenas executar esse currículo como sendo um mero autômato, como sendo um mero técnico. Se nós pensamos na avaliação, a avaliação ela tem sido extremamente punitiva, ela assume um caráter classificatório, né, de estabelecer rankings, quem é melhor, quem é pior, e não é pensada como algo formativo, qualitativo, diagnóstico. O planejamento também tem sido elaborado apenas nas instâncias centrais, ignorando, por exemplo, a participação da comunidade, não é, que efetivamente faz parte da escola e deveria estar mais engajada nos processos escolares. Então, através da educação popular, que eu considero como um capítulo da pedagogia decolonial, eu diria que é preciso repensar todos os aspectos da organização escolar. O que significa que o aluno deve se relacionar com o professor de uma outra maneira, que as relações sociais no interior da escola devem ser mais horizontalizadas, que a gestão escolar precisa ser democrática, que a comunidade precisa participar mais e ser decisiva nos momentos de formulação da proposta pedagógica. O currículo precisa ser pensado a partir de uma relação entre saberes científicos que são fundamentais, mas também com outros saberes que surgem das experiências de vida. O planejamento precisa ser coparticipativo. A avaliação tem que deixar de ser classificatória para ser formativa, para ser diagnóstica. E a escola, sobretudo, precisa ter sentido para os educandos. O que nós temos visto hoje é que muitas pessoas estão abandonando a escola por um conjunto de razões, mas uma das razões é que elas não têm visto sentido na escola. A linguagem da escola não tem sido atrativa. O que eles estudam na escola, os jovens, não faz sentido para a sua vida. Então é preciso que as escolas se reinventem para que o que é ensinado lá dentro tenha profunda conexão com os projetos de vida e com os significados que são atribuídos pelos jovens. Então eu diria que a educação popular, na inspiração de Paulo Freire, continua a nos dar muitos caminhos para construir uma pedagogia decolonial por dentro dos sistemas de ensino. Agora, para que isso seja efetivo também, a gente precisa lutar muito para que esse modelo de educação ele seja desmontado. Porque não se trata apenas de mudar práticas isoladas de professores. Fazer com que os professores mudem as suas práticas é fundamental, mas fazer com que o sistema educativo ele seja desmontado nas suas estruturas e no seu lugar seja criado um outro sistema é também importante, é também fundamental. Por isso, discutir pedagogias decoloniais por dentro da escola significa também a gente discutir políticas educativas. Significa a gente superar essa perspectiva posta pelo neoliberalismo, que tenta transformar a educação em mercadoria. Significa a gente pensar a educação para a emancipação efetiva, a educação para a justiça social, a educação para os direitos humanos. Então, só é possível pensar em uma pedagogia decolonial por dentro da escola se a gente articula um processo de formação que empodere os professores para mudarem suas práticas, ao lado de uma busca mais ampla pelo desmonte do sistema educativo, para que, em seu lugar, a gente construa um projeto de educação e de sociedade radicalmente distintos do que nós temos no interior de um projeto de sociedade mais horizontal e mais humano e amoroso e solidário.
Professor Valdir?
Eu há mais de 15 anos venho trabalhando com educação ribeirinha e educação do campo e a gente tem percebido o quanto esses grupos que moram nas ilhas e no campo têm demonstrado de experiências educativas que nós chamamos sempre de inovadoras, mas são práticas significantes, né, de libertação, de discussão da sua realidade, de valorização da sua identidade, de valorização da sua cultura. E isso não surgiu no âmbito da própria escola. Isso surge exatamente das comunidades, dos movimentos sociais, das organizações onde essas, das comunidades onde essas escolas estão assentadas. Principalmente aqui nas nossas ilhas de Belém e nas nossas ilhas do estado do Pará, né? São comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades do campo, que há muito tempo vem lutando por direito à terra, por direito à saúde, por direito à educação, e se organizam quanto comunidade. E essas suas práticas de organização e de luta e de resistência, elas vêm para o âmbito da escola. E aí a escola começa a aprender com esses movimentos que estão dentro da comunidade. E a escola começa a acordar que ela precisa estar sentada no modelo educativo que atenda a necessidade exatamente da comunidade. Não é a comunidade que está lá para atender a escola, mas é a escola que precisa se pensar quanto escola no sentido de responder às necessidades que são as necessidades daquela comunidade. E aí a gente tem vivido nesse estado e nessa nossa Amazônia imensa, experiências educativas de práticas pedagógicas, de práticas decoloniais, de pedagogia decoloniais muito riquíssima. E a gente tem aprendido com isso. A escola tem aprendido com isso. Mas a gente não gostaria só que algumas escolas, nós gostaríamos que o currículo da escola, pelo menos dessas escolas que estão na Amazônia, tivesse como base o que nós chamamos as pedagogias decoloniais. E para isso chegar como currículo, a gente precisa pensar o planejamento escolar, a gente precisa pensar as políticas educacionais a partir das vivências essas que os movimentos sociais têm nos ensinado bastante, e a gente precisa pensar também um currículo que esteja exatamente indo ao encontro da necessidade das comunidades aonde essas escolas estão situadas. Eu acho que isso tem mostrado para a gente o quanto é possível mudar a escola, né? O próprio professor João vinha falando, isso não é uma experiência de agora. Nós aprendemos muito com Paulo Freire. A década de 70 aprendeu muito com as comunidades eclesiais de base, né? Os movimentos sociais na América Latina nos ensinaram muito, né? O que é fazer prática de resistência, o que é fazer prática educativa que, além do ensinar a ler e escrever, leva a questão da consciência social, política e cidadãos aos vários cidadãos dessas comunidades. Eu acho isso é importante dentro das práticas das pedagogias decoloniais, e a escola começa a se alimentar disso, né? O nosso objetivo é que as escolas comecem a perceber que o modelo educacional que ela precisa para a sua comunidade está bem próximo dela, está dentro da própria comunidade, não está dentro de um currículo que vem de cima para baixo dizendo é isso ou é aquilo, né? Nós queremos exatamente que as práticas curriculares sejam aquelas que venham da discussão do seio da própria comunidade.
Professor João, quando ele falou logo no início do programa sobre essa questão da década de 70, o senhor retomou agora, isso me fez lembrar a questão da teologia da libertação, que foi um movimento muito importante, que muito forte, mas que com o passar dos anos se enfraqueceu. Vocês acham que isso compromete, de certa forma, esse debate, esse enfraquecimento da teologia da libertação?
Bom, a gente aposta que formas autônomas de pensar e fazer, seja da educação, seja na teologia, seja na história, na comunicação, são precisos ser retomados nesse momento que a gente está buscando a autonomia. Mesmo que a teologia da libertação ela tenha perdido alguma força ao longo das últimas décadas, nós temos ainda hoje muitas igrejas que continuam fazendo a sua caminhada inspirada nesses legados da libertação. Agora é preciso compreender também esses movimentos do ponto de vista histórico, não é? Os anos 60 e 70, no Brasil especialmente, mas eu diria em toda a América Latina, eles são marcados por uma busca de autonomia intelectual, de superação desse colonialismo intelectual em várias esferas. Então, por exemplo, no campo da educação, nós tivemos a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire. No campo da sociologia, tivemos a sociologia da libertação, do Orlando Falsborda, que é um sociólogo colombiano. Na teologia, tivemos a teologia da libertação, e ainda temos todos esses movimentos. Na comunicação, o que foi chamado de comunicação popular. No teatro, o teatro do oprimido, do Augusto Boal. Então, veja, são várias expressões, assim, nascidos de disciplinas, de áreas do conhecimento, de práticas sociais as mais diversas, que reivindicaram a autonomia e a vontade e a necessidade dos latino-americanos pensarem por conta própria e pararem de imitar os europeus e os norte-americanos, os estadunidenses. Eu não diria que esses movimentos eles deixaram de existir, eles se reconfiguraram com o tempo. Alguns com mais força, outros com menos força. Os anos 90, eles são um momento de reafirmação dessa busca. Não é à toa que nos anos 90 é que se articula essa rede, chamada Rede Modernidade e Colonialidade. E essa rede, ela não nasce negando essas buscas desses movimentos anteriores. Ela nasce justamente a partir do diálogo com essas fontes, não é? Então, eu diria que na América Latina, para além do que tem sido construído dos anos 90 para cá, ou para além dessas formas de expressão mais autônomas dos anos 70, onde a gente localiza a teologia da libertação, há muitas formas, desde o início do processo de colonização, há muitas formas de busca de libertação. E as pedagogias decoloniais, e de maneira mais ampla, o pensamento decolonial, ele busca construir a sua fundamentação, não nas teorias europeias, não nas teorias estadunidenses, mas busca a sua fundamentação justamente nessas expressões de resistência, de construção de um pensamento autônomo que estão nos movimentos sociais, nos povos originários, não é? Na luta dos quilombolas, que estão presentes na luta dos povos indígenas, que estão presentes na luta das mulheres, né? Das mulheres negras da Amazônia. Essas são as nossas fontes fundamentais para a elaboração dessas pedagogias decoloniais. E ao dizer isso, eu não quero também cair, digamos, em um bairrismo no sentido de que a gente negue o diálogo com autores críticos europeus ou vindos de países dominantes. Não é isso. Não se trata de negar esse diálogo, mas afirmar a nossa autonomia quando se faz esse diálogo, porque durante muito tempo, e eu diria até hoje, boa parte das universidades, dos cursos universitários, apenas valoriza o pensamento que é o pensamento do homem branco, europeu, cristão, heterossexual, não é? Que é escrito em inglês, em francês, em italiano ou alemão, que são línguas europeias. E o que, que nós aprendemos, por exemplo, na universidade, com os Guarani, com os Tupinambá? A gente tem aprendido quase nada. Ou o que, que a gente tem aprendido com os africanos na universidade? A gente tem aprendido quase nada. Então, as pedagogias decoloniais e o pensamento decolonial procura construir formas de resistência e de aprendizado que nasça desses valores, das identidades, dessas formas de conhecimento de grupos humanos que têm sido historicamente silenciados, como os indígenas da Amazônia, como as populações quilombolas da Amazônia, como os ribeirinhos, a que o professor Valdir fez referência, como os pescadores. E se a gente pensar em outros continentes, como os africanos, que também a África não é algo único, né? Há um imaginário ocidental sobre a África que tenta ver a África como algo homogêneo, mas a África é tão plural como a América Latina é plural. E sobre isso nós sabemos muito pouco. O pensamento decolonial nos desperta para aprender também com a África e com os africanos e com os pensamentos africanos. E se a gente, então, passa a olhar para essas realidades como uma pluralidade, a gente vai entender que nesses contextos da Amazônia, da América Latina de maneira mais ampla, da África, tem surgido formas de expressão na educação, na teologia, na filosofia, na sociologia, nas artes, no teatro, que são formas de resistência que continuam muito vivas. Então, para finalizar, eu diria que, às vezes, o que parece ser, digamos, um enfraquecimento de determinadas modalidades de expressão, como uma teologia mais crítica, pode significar também que a gente não esteja visualizando essas teologias, ou essas filosofias, ou essas pedagogias, porque o pensamento dominante nos impede de olhá-las, nos impede de enxergá-las, porque só quer que nós olhemos para aquilo que é considerado padronizado e que interessa e que é útil à reprodução dos interesses do capital.
Certo, professor, muito obrigada. A gente já caminha para o final do primeiro bloco, mas antes eu queria pedir para o Alder compartilhar com a gente um pouco do teu projeto de pesquisa, de como você vem trabalhando essa questão das práticas de pedagogias decoloniais.
Antes de falar efetivamente do projeto de pesquisa, é preciso contextualizar um pouquinho, né? A minha formação veio de movimento de igreja, na graduação se deu com uma forte base de educação popular a partir do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire da UEP. Atualmente eu estou como professor da Licenciatura em Educação do Campo na Unifap Amapá e doutorando com o professor Valdir aqui como meu orientador. Isso é importante para situar a minha resposta. Primeiro ponto é que, com base no que eu acabei de te dizer como dado biográfico, é um caminho de tentar desenvolver a partir de uma perspectiva praxeológica. O que isso significa para a gente? Que a gente não está criando da academia para aplicar na sociedade ou numa dada realidade educacional. A gente, de uma maneira muito horizontal, vai ao encontro destas experiências que são antecedentes, inclusive, de formulações teóricas sobre o que seria uma pedagogia decolonial, dialoga com elas, mas dialoga com elas e não apenas com elas no sentido bairrista, como bem mencionou o professor João. A gente tem aqui uma perspectiva de transcender essa dimensão local para o global e no sentido de uma afirmação geral do que seja uma pedagogia. A nossa perspectiva é de desenvolver elementos de pedagogias decoloniais, tendo por referência o diálogo com experiências. A gente vai focar em experiências de educação do campo, mas sem deixar de dialogar com teóricos, com o que já tem sido feito, produzido na universidade a nível de Brasil e também de mundo. Então, nesse sentido, o projeto é um projeto transmoderno. Ressignificar e incluir todas as alteridades historicamente visibilizadas, invisibilizadas, negadas, subalternizadas. Então, em termos bem práticos, a nossa pesquisa tem a ver com um diálogo horizontal entre o movimento social e com foco na educação do campo, com referenciais pedagógicos da pedagogia decolonial, e aqui a gente situa. É importante fazer essa deferência aos estudos do professor João Colares, sobretudo com sua tese, porque, em nível de Brasil, ele ajuda a construir esse movimento de pedagogia decolonial. Tá? Então, é uma das referências da tese. E a ideia é basicamente essa, é ir garimpando cada vez mais elementos, como bem falou o Valdir, de educação ribeirinha, de outros lugares, de outros contextos, que possam contemplar pedagogias outras. E não no bairrismo, mas também dialogando com o que já tem de cultura estabelecida aqui nesse nosso mundão, né, em todos os nossos quadrantes. Então, em termos bem sintéticos, eu gostaria de deixar bem claro isso, que a pedagogia decolonial não é uma proposta bairrista, muito pelo contrário, ela dialoga, ela faz o diálogo entre o local e o global, né? E aí a gente situa, por exemplo, uma categoria importante para compreendê-la seria a transmodernidade do Henrique Dussel. E dois, que no contexto já da pesquisa do doutoramento, em andamento com o professor Valdir, a gente vai tentar encontrar, enriquecer elementos para uma pedagogia decolonial, mas tendo diálogo com movimentos sociais.
Muito obrigada, Aldo. Eu te agradeço muito a participação aqui nesse primeiro bloco do FPA Ensino. E a gente vai fazer uma pausa, mas daqui a pouquinho a gente volta. Do Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o FPA Ensino. Você está ouvindo o FPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, hoje falando sobre pedagogia decolonial. Para discutir o assunto agora, neste segundo bloco, estamos com o professor Valdir Abreu, que faz parte do programa de pós-graduação em educação da UFPA. Recebemos também o professor João Colares, que faz parte do programa de pós-graduação em educação da UEPA. E nós vamos conversar agora, neste bloco, com a mestranda Shirley Cristina Amador Barbosa, que faz parte do mestrado em educação da UEPA. Seja bem-vinda, Shirley.
Obrigada.
E então, eu começo com a Shirley agora, para que você possa falar um pouquinho mais do seu projeto de pesquisa, daquilo que você vem trabalhando.
Para falar um pouquinho do meu projeto, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória também. Né? Quando o professor João, no primeiro bloco, falando em relação às formas distintas de se educar, em relação à autonomia, pensando no legado freiriano, eu me reconhecendo dentro desse processo, a minha vida inteira marcada assim, pela relação com os movimentos sociais, que eu sou de uma comunidade quilombola, e a minha mãe, sendo líder da comunidade, a associação saiu da minha casa, né? A minha mãe foi a fundadora da associação dentro da comunidade. E pensando nessa afirmação, né, das identidades, da alteridade mesmo, de valorização da cultura, das múltiplas identidades que estão presentes dentro das comunidades quilombolas, e eu começo por aquilo que me toca, né? Então, falar dessas formas distintas de se educar, para mim, é falar da forma como eu fui educada, né? A partir dessa organização, porque a comunidade ela tem toda uma forma de organização, né? Então, dentro da minha pesquisa, eu vou falar sobre a educação, sobre a resistência e sobre a tradição oral que se faz, e os processos educativos presentes dentro de uma comunidade quilombola que está localizada no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó. E lá eu vou abordar essas formas outras de educação, trazendo os intelectuais da comunidade, que são as pessoas que estão dentro dos movimentos, que participam da organização mesmo da comunidade, que vão para os simpósios, que trazem, que fazem o diálogo, né, com o movimento social, que traz para dentro da comunidade, né? Então, eu vou falar da educação local, que é um quilombo a partir da educação local. Essa forma de tradição oral, maneira como as pessoas vão dialogando, como elas vão interagindo e repassando os seus saberes, que tem toda uma tradição, né, a partir da matriz africana. Esse repasse de saberes, que são os saberes tradicionais que se fazem presente dentro dessa comunidade a qual eu vou pesquisar. E essas práticas surgem, né, como o professor Valdir falou, surgem a partir, né, desses grupos minoritários, porque os quilombolas, né, têm todo um histórico, né, de subalternização, mas também de superação, também de resistência, que buscam realmente, né, se contrapor a essas formas de dominação. Então, a partir da minha pesquisa, eu venho trazer, né, essas formas outras de se educar, que se constituem a partir dos teóricos da rede modernidade e colonialidade, né, a partir de todos os estudos que a gente vem levantando, a partir do teórico e do empírico. A gente percebe, né, que a tradição oral, como é que essa tradição oral de matriz africana vai se constituir em uma pedagogia decolonial? Porque ela vem trazer isso, né, as formas de se educar dentro da comunidade.
Qual a sua comunidade?
Vila União Campina. Fica no território de Salvaterra. Lá nós temos aproximadamente 18 comunidades.
E agora a gente fala um pouquinho sobre a rede de pesquisa e sobre pedagogias decoloniais na Amazônia, que foi lançada recentemente.
Dia 23 de abril, nós realizamos um grande evento de lançamento da rede. Trouxemos, inclusive, um pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é alguém que vem pesquisando também sobre a temática desde a década de 2000, aproximadamente 2006, que participou com a gente no momento de lançamento. A rede ela surgiu a partir, inicialmente, de dois grupos de pesquisa, um da Universidade Federal do Pará e outro da Universidade do Estado do Pará. O da Universidade do Estado do Pará, coordenado pelo professor João Colares, mais a professora Ivanilde Apoluceno, e na Universidade Federal Pará, o grupo coordenado por mim. Nós percebemos que a gente já vinha dentro de um movimento, nas pesquisas que vínhamos fazendo, nas atividades que vínhamos desenvolvendo dentro dos nossos grupos de pesquisa e nas orientações que vínhamos fazendo com nossos orientandos, sejam eles do mestrado e do doutorado, já colocando em prática aquilo que a gente tem definido com práticas pedagógicas decoloniais. E no mês de fevereiro a gente resolveu reunir na UEPA com um conjunto de orientandos e outros professores e achamos por bem a gente criar uma rede na Amazônia que discutisse pedagogias decoloniais, né? Que a gente está chamando a Rede de Pesquisa sobre Pedagogia Decoloniais na Amazônia. É uma rede que já nasce grande, já no nosso nascedouro nós somos constituídos por 8 universidades, não são 8 públicas e 2 privadas. Entre essas 8 universidades públicas, nós temos a UEPA, que é a Estadual do Pará, a UFPA, a Federal do Pará, nós temos a Estadual do Amapá, a Federal do Amapá, a Federal do Amazonas, a Federal do Tocantins e mais uma faculdade católica do Tocantins, e a UNAMA, então no total 8 universidades e grupos de pesquisas diversos, né? Muitos deles da Universidade Federal do Pará e da UEPA, mas também de professores que coordenam o grupo de pesquisas que estão sentadas nessas universidades que eu acabei de dizer o nome. Nós somos hoje aproximadamente um grupo que a gente, se a gente for contar no dedo, são mais de 30 pesquisadores que fazem parte de 12 grupos de pesquisas que constituem a rede, e ela está a cada dia mais crescendo, né? E é uma rede que nasce exatamente com o objetivo para discutir essas práticas pedagógicas decoloniais no território amazônico. Então, está se constituindo dentro da Amazônia para discutir a partir do território que nós estamos assentados, que é o território amazônico.
Eu queria falar um pouco sobre por que construir uma rede, não é? Isso é importante, tem a ver com essa fundamentação teórica que nós trazemos da decolonialidade. Porque a prática tradicional de pesquisa é a do pesquisador isolado em seu gabinete, que faz uma pesquisa, publica sua tese ou engaveta sua tese e segue sua carreira, não é? Ou seja, um fazer isolado. Que quando ele se relaciona com as comunidades e os povos, ele o faz mais numa perspectiva de extração do conhecimento e não numa relação orgânica de compromisso e luta com os movimentos sociais. Nesse sentido, esse horizonte tradicional de pesquisa não nos contempla. E a gente pensou, então, em construir uma rede de pesquisa que construa uma relação com os movimentos sociais mais horizontalizada. E também pensar na articulação entre os pesquisadores da Amazônia. Porque o que acontece é que não só o Brasil foi colonizado por Portugal, mas dentro do Brasil há também um colonialismo interno. A Amazônia, a gente pode dizer que a Amazônia é colônia do centro-sul do país. Menos investimentos vêm para cá, os nossos pesquisadores são os menos valorizados, a Amazônia tem o menor número de doutores de todo o Brasil. Então é preciso que nós fortalecemos o campo da pesquisa, a produção do conhecimento na Amazônia. E a gente entende que esse fazer em rede é uma estratégia interessante. Isso não quer dizer que a gente vá negar o diálogo com os nossos colegas que estão no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, não quer dizer isso. Mas durante muito tempo os nossos contatos eram apenas esses. A gente conhecia pesquisadores do Rio, de São Paulo, de Brasília, mas não conhecia quem estava em Rondônia, em Roraima, no Amapá. Então, para a gente é muito importante construir uma rede da Amazônia para que nós possamos nos ver mais, para que nós possamos compartilhar as nossas experiências e aprendermos uns com os outros. Então, esse é um objetivo fundamental da rede, estabelecer um protocolo de cooperação, estabelecer práticas colaborativas entre pesquisadores da Amazônia e discutindo as pedagogias decoloniais a partir das especificidade amazônica, porque aqui nós temos povos que são diferentes dos existentes em outros locais do Brasil, nós temos territórios que são muito singulares, nós temos práticas educativas sui generis. Então é preciso que nós, como pesquisadores da Amazônia, nos abracemos e, articulados, pensemos juntos sobre as especificidades dessas práticas pedagógicas na Amazônia.
Shirley, eu queria saber de você, qual é a sua expectativa em participar dessa rede? Como você acha que ela pode contribuir na tua formação e que contribuições você também espera dar ao participar dessa rede?
Na verdade, eu acho assim que a rede ela já está contribuindo, né, para a questão da visibilidade da minha pesquisa, porque eu estou falando especificamente de pedagogias decoloniais dentro da minha comunidade. Então, me reconhecer nesse processo, estando aqui, falando dentro da universidade, a partir da minha realidade, para mim já é decolonial. Entendeu? É a criticidade, a autonomia do sujeito mesmo, entendeu? E a rede eu vejo mais como uma possibilidade de realização de um projeto, né, o qual nós vamos dar visibilidade para as nossas pesquisas, para a realização de projetos dentro das... Eu acredito assim, que a partir da minha pesquisa, realizar projetos dentro da comunidade, contribuir para que outros sujeitos possam ter essa criticidade, essa autonomia e realmente ir contra esse sistema aí.
Professor João, qual a relação da educação intercultural e as religiões de matriz africana? O senhor publicou um artigo, né, referente a isso.
Bom, as religiões de matriz africana, elas são uma dessas práticas decoloniais, na minha visão, né? E é o que eu defendo nesse artigo. Esse artigo ele foi fruto da minha dissertação de mestrado em educação. Eu estudei sobre o tambor de mina, que é uma religião afro-amazônica. E ao estudar a religião e particularmente os seus processos educativos, eu constatei que há uma dimensão intercultural presente nas suas práticas, no sentido de que há um entrecruzamento variado, um entrecruzamento de vários saberes, de várias identidades que se fazem ali presentes. Então, digamos, alguém que se assume como homossexual e tenta ingressar em determinadas igrejas, essa pessoa possivelmente não será aceita nessa sua condição, porque a orientação sexual, ela costuma ser padronizada por determinadas igrejas. Só se aceita como cristãos legítimos aqueles que são heterossexuais. E no terreiro que eu investiguei, por exemplo, há uma perspectiva de inclusão desse ponto de vista das orientações sexuais. Se nós pensarmos também em relação aos saberes culturais que são manejados para práticas de medicina popular, nós vamos ver que aí também há uma interculturalidade muito presente, porque são saberes que têm uma origem indígena, mas têm também uma origem africana e que se mescla também com práticas de cura que vêm do catolicismo popular. E elas não se sobrepõem, elas dialogam como se fosse uma ecologia de saberes, né? Esse é um termo do Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, que eu utilizo, inclusive, nesse artigo para dizer que as práticas educativas dentro do terreiro, elas se configuram como uma ecologia de saberes. Também, se nós formos verificar o panteão, ou seja, o conjunto de divindades das religiões de matriz africana, a gente vai constatar a interculturalidade aí presente também. Porque nós temos, ao mesmo tempo, santos católicos, né, sendo cultuados, mas temos deuses africanos de diferentes matrizes étnicas também sendo cultuados. Então, por exemplo, no tambor de mina, nós temos uma base Nagô, que vem dos africanos Nagô, que cultua os orixás, e nós temos também os africanos da cultura Jeje, né, que são outras divindades que são sincretizados dentro do terreiro. Além disso, nós temos, por exemplo, também a presença das caboclas turcas, como cabocla mariana, erundina, jarina, que já é uma outra tradição, né? Uma tradição europeia mesclada com islâmica. Então, veja, dentro do terreiro a gente tem um diálogo muito grande entre culturas, entre tradições e entre saberes. E eu afirmo que isso tem muito a nos ensinar, sobretudo nesses tempos de intolerância ao outro, né? Nós estamos vivendo tempos de barbárie, tempos de aprofundamento da ignorância, da violência, da agressão ao outro. Já não se admite que as pessoas se afirmem na sua alteridade. Praticantes de religiões de matriz africana têm sido perseguidos em suas casas religiosas. Alguns têm sido assassinados, não é? Como nós temos visto pela mídia e temos conhecimento de causa. Pessoas com orientação sexual diferente daquela considerada padrão pela heteronormatividade, têm sido perseguidas e humilhadas nas ruas. Mulheres cada vez mais têm sido vítimas de feminicídio e de opressão doméstica, inclusive, não é? Opressão social em espaços públicos e em espaço doméstico também. E diante disso, as religiões de matriz africana, rompendo com aquele estereótipo colonial que foi imposto sobre elas, de que elas cultuam o demônio, de que elas são violentas, ao contrário de tudo isso, elas vêm afirmar práticas de inclusão, de respeito ao outro e de valorização das identidades e das alteridades. E isso se faz, dentre outros motivos, porque elas incorporam, essas religiões incorporam uma dimensão intercultural assentada na valorização da pluralidade de culturas e de experiências humanas.
Professor, a gente caminha agora para o fim do programa e eu queria perguntar para vocês que mensagem vocês deixam, quais as considerações finais em relação ao tema.
As minhas considerações em relação ao tema, eu espero que o projeto, né, continue, né, dando visibilidade para essas formas outras de pensar, realmente, porque dentro da, assim, para a academia, está esse debate presente dentro da academia, que esse debate possa realmente envolver a todos, principalmente a graduação, porque a graduação, ela, sempre que eu converso com alguns amigos meus da graduação, que são realmente do movimento estudantil, eles falam, porque tem coisas na pós-graduação que não chegam à graduação, né? Então, realmente que a rede ela possa abranger, né, e alcançar a todos, e que o projeto realmente venha se concretizar no sentido de realmente trazer algo diferente, porque é essa perspectiva que a gente espera em relação às pedagogias decoloniais, de se contrapor mesmo a tudo aquilo que está estruturado, aí, a tudo aquilo que está imposto, e a partir das nossas pesquisas nós temos essa oportunidade.
Professor Valdir?
É o que nós temos para dizer aos nossos ouvintes nesse final de programa, que é, apesar da rede ter nascido dentro da academia, ela não é uma rede da academia. Ela é constituída por professores, pesquisadores que fazem parte dessas instituições que nós já citamos, mas ela é principalmente uma rede que surge para dialogar de forma horizontal com os movimentos populares, né? Com os movimentos sociais, com os grupos subalternizados, com as escolas que estão nos locais mais distantes dessa Amazônia. Nosso objetivo é trazer as várias experiências que nós temos nessa nossa imensa Amazônia, de práticas mesmo insurgentes, de práticas de libertação, de práticas de resistência, para a gente discutir no âmbito da academia, né? A academia é um espaço privilegiado de discussão. Durante muito tempo ela ficou só dentro dela mesmo, só as paredes, né? O objetivo da rede é totalmente o contrário, né? É tirar a academia de dentro da academia e abrir cada vez mais o espaço da academia para os diversos movimentos sociais e grupos sociais e étnicos que a gente tem nesse nosso imenso território amazônico. Então, a rede é aberta principalmente para esses grupos sociais.
Certo, professor. Então, quem estiver ouvindo e tiver interesse em participar, entrar em contato, como faz para encontrá-lo?
Nós temos dois contatos, né? Um primeiro contato pode ser o mesmo contato, professor João Vaidar. O meu número de contato na universidade é 991-21-6960. Nós estamos no Instituto de Ciência da Educação, no programa de pós-graduação em educação, na sala 41, onde funciona o nosso grupo de pesquisa. O professor João também vai dar onde é que está localizada na UEPA a sala do grupo.
Certo, professor. Muito obrigada pela sua presença. Professor João Colares.
Bom, eu queria finalizar agradecendo mais uma vez a Rádio Web pelo convite, muito importante, pela divulgação dessa rede de pesquisa. Dizer que como nós estamos nascendo agora, há algumas tarefas pendentes, mas que já estão sendo viabilizadas e encaminhadas. Uma delas é a criação do site e também a divulgação da rede nas mídias sociais. Então nós vamos ter página no Facebook, vamos ter uma conta no Instagram, vamos ter uma conta no YouTube para divulgar todas as palestras que forem feitas em eventos da rede. Professores, pesquisadores, estudantes que estejam interessados na rede podem procurar o programa de pós-graduação em educação da UFPA, em nome do professor Valdir, e o programa de pós-graduação em educação da UEPA, procurando por mim. E também podem entrar em contato através do meu e-mail, que é joaocolares@uepa.br.
Certo, professor. Muito obrigada mais uma vez. A gente agradece a participação da Shirley, do professor Valdir, do professor João. E hoje o UFPA Ensino discutiu o tema Pedagogia Decolonial. Eu agradeço também a vocês, ouvintes, né, que curtiram mais um programa. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir no Twitter, @radioweb_ufpa. O programa UFPA Ensina é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Coordenação geral, professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.